A Escuta do Mundo tem o apoio do âmbito cultural do El Corte Inglês.
Ok. Então...
Se puderes ouvir, escuta. Se puderes escutar, atenta. Esta é a Escuta do Mundo. Hoje são nossos convidados a escritora Tânia Ganho e o músico Vasco Mendonça. Bem-vindos. Tânia, editaste há relativamente pouco tempo, portanto há uns meses, o livro Lobos, um romance, que é um romance com personagens que, digamos, mergulham em territórios muito perigosos e são personagens diferentes que acabam por se cruzar na história, e estes mundos perigosos têm a ver com a Darknet, têm a ver com enfim, os crimes sexuais. Tu já num livro anterior tinhas trabalhado a questão da violência doméstica, né? No livro A Peneia.
E também aflorava a questão do abuso sexual de menores no A Peneia.
E este teu interesse por estes temas, digamos, de dark, negros, temas difíceis, como explicas este teu gosto de trabalhar?
Olha, interessa-me muito o ser humano no pior que tem e no melhor que tem. E eu acho que a literatura pode perfeitamente ser posta ao serviço destes grandes temas. Cada vez mais é isso que me interessa fazer na literatura, já que tenho tempo de antena e me deixam publicar e publicar as histórias que eu quero, aproveito esse tempo de antena para falar dos temas que me incomodam. E quando nós falamos de violência hoje, eu acho que é inevitável falarmos da Darknet, que neste momento já não é Darknet, não é? Os crimes de que eu falo, por exemplo, de abuso sexual de menores ou o crime de esta exposição da vida privada, a publicação de vídeos ou fotografias íntimas, são crimes que neste momento já não estão só na Darknet, estão essencialmente na net superfície, aquela que nós usamos todos os dias. Portanto, e é um flagelo, há cada vez mais pessoas a passar por isso.
E tu, quando partes para a escrita deste romance em concreto, partes porque queres escrever sobre esse tema? Ou tinhas já algumas histórias que tinhas recolhido e que te interessava trabalhar?
Eu fiz muita pesquisa, como tu referiste, para o livro anterior, para o Apneia. Portanto, esse tema do abuso sexual de menores era uma coisa que eu já tinha pesquisado e tinha colecionado uma série de histórias.
Nesse livro, no contexto da família.
Da família.
E no ambiente fechado, da violência doméstica.
Sim.
Mesmo, não é?
E daí... agora aqui quis abrir esse espectro e falar dos abusos sexuais de menores num âmbito mais aberto, mais lato. E, portanto, além dessas histórias que eu já tinha recolhido, depois comecei a pesquisar mais, e é o tipo de tema, quando tu abres a mente para essa realidade, é impossível depois continuares a olhar para o mundo como se fosse um sítio bonito e as pessoas todas bonitas e boas, e portanto foi um mergulho mais a fundo do que aquilo que eu já tinha feito.
Tu fizeste inclusivamente um curso,
sim,
não é?
Ciências Forenses.
Ciências Forenses.
E agora lembrei-me do título completo: Ciências Forenses, Investigação Criminal e Comportamentos Desviantes. E eu creio que para qualquer pessoa que se interesse pelo ser humano, pela capacidade para o mal do ser humano, este curso é interessantíssimo, porque apanha ali todas as vertentes das ciências forenses, além de que é fascinante ver o que é que a ciência faz, nomeadamente para apanhar criminosos. É todo um mundo. Eu estava a fazer o curso e a fazer a pesquisa para o livro e a pensar que parecia que estava a ver séries, aqueles policiais negros. O problema é, filo sempre com muita noção de que estava a ler coisas sobre a realidade, e a realidade de facto vai muito além da ficção.
E para quem nos está a ouvir, qual é a história deste, digamos, o fio da história? Mais
são vários fios, porque a primeira coisa que me surge são as personagens. E portanto eu sabia desde o início que queria falar destes temas, queria falar da violência em geral e depois aprofundar a questão do abuso sexual de menores e outros tipos de violência. É um livro que fala muito de vários conflitos, de guerras, e as personagens que surgiram primeiro foram a personagem do Stefan, que é um ex-repórter de guerra, e que criou um santuário de lobos quando decidiu que já não aguentava lidar com tanta violência e tantas coisas grotescas. E a segunda personagem é a antropóloga forense, que também já viajou pelo mundo inteiro a fazer trabalho de investigação na área da antropologia forense, portanto, a analisar cadáveres em diferentes tipos de composição. Ou seja, duas personagens que lidam com o mal. E esses são os dois grandes fios condutores. E depois há as pessoas que gravitam à volta deles, acabam por estar todas cruzadas, mas no fundo são elas o pilar do livro. Há uma personagem de quem eu gosto especialmente, que é a Leonor, que é a adolescente, que no caso dela, ela é uma das vítimas, enquanto a Fedra, que é a antropóloga, e o Stefan, que é o ex-fotógrafo de guerra, eles eram agentes ativos, portanto eram pessoas que trabalhavam na área da violência do crime. A adolescente é uma das vítimas. Mas, portanto, interessava-me contar a violência dos vários pontos de vista, quem trabalha nessa área e quem é vítima dela.
E o que, há aqui um lado da sedução, digamos, pelo mal, no sentido de como é que o ser humano pode corporizar o mal.
Sim, interessa-me explorar isso, não no sentido de voyeur, nem de sensacionalismo, interessa-me explorar o mal para também tentar perceber como é que nós podemos, nós, pessoas, cidadãs, lutar contra esse mal no nosso dia-a-dia. E interessou-me explorar essas personagens, ver cada uma delas, todas muito diferentes, que ferramentas é que elas têm, que estratégias têm para lidar com o mal e para não se deixarem afundar, para não se deixarem tornar pessoas amargas. São pessoas com muita força de vida e muita energia, sentido de humor, e acabam por encontrar o seu caminho. Interessa-me isso, porque senão era só sensacionalismo, explorar o mal por...
O título Lobos leva-nos para o outro lado também, que é precisamente o lobo como um animal que ataca, mas ataca para sobreviver. E tu também fizeste um curso em que estudaste os lobos. Isto é que é preparação
a sério. Não fiz um curso, quer dizer, acaba por ser um curso. Eu sou
voluntária para o romance.
Eu só sei escrever depois de me preparar muito bem, para não estar a falar do que não sei, e para não falar dos temas que eu acho que são importantes com leviandade. Portanto, faço a parte da pesquisa muito a fundo. E fiz, não é um curso, mas toda a formação que vem com o voluntariado no Centro de Recuperação do Lobo Ibérico, em Mafra, onde aprendi imenso. Depois lá também me deram bibliografia para explorar, mas essencialmente aprendi no terreno e continuo a aprender. Agora já lá não vou com tanta regularidade como gostava, mas sempre que lá vou tenho a sensação de que aprendo mais qualquer coisa sobre os lobos, que é como tu acabaste de dizer, são assassinos, eles só matam para sobreviver, não são como o homem que mata por...
Então aquela frase, o lobo, o homem lobo do homem, não faz sentido.
Eu acho que qualquer pessoa que leia o livro Lobos percebe que na realidade os lobos são... os animais dignos, honrados, quer dizer, os pastores que veem as suas ovelhas atacadas por lobos terão outra opinião, mas enfim, isso é toda outra conversa. Mas de facto são animais que matam para sobreviver, e o homem não. E tu chegas ao fim do livro e percebes, e toda a gente me tem dito isso, o santuário de lobos na realidade é o oásis, é o refúgio das personagens todas no livro, não têm nada a ver com os requintos de malvadez do ser humano.
Vasco Mendonça, bem-vindo. És músico. Sim. E agora fazes um programa que podemos vê-lo na RTP2 e na RTP Play, que se chama Opera Now, um programa, como o título indica, sobre a ópera e sobretudo sobre a ópera contemporânea e o que é hoje a ópera, não é? Como é que surgiu este projeto?
Surgiu muito casualmente, surgiu num jogo de futebol. Nós tínhamos um jogo de futebol antes de eu dar cabo do tornozelo. Tinha um jogo de futebol que era uma equipa da música contra a equipa do cinema. E depois íamos sempre beber um copo depois, e haviam sempre, desses jogos, surgiu uma pergunta que eu estava bastante frustrado com a maneira como os documentários de música aconteciam. Achava que se falava sempre dos mesmos assuntos, dos mesmos repertórios e da mesma maneira. E então comecei a ventilar essa minha frustração, e há um amigo meu ligado ao cinema que disse: queres fazer tu? E aquilo foi começando como uma brincadeira, e às tantas de repente eu percebi que podia haver qualquer coisa aqui interessante. A minha premissa, a hipótese que eu queria testar era: a maior parte das pessoas, sejamos sinceros, a maior parte das pessoas tem uma relação com a ópera bestialmente distante. É, normalmente está associada a preconceitos. Até o próprio cinema reforça esses preconceitos, que são como é uma coisa serôdia, em que tem assim, umas senhoras avantajadas aos gritos, coisa muito antiga, muito elitista. E essa, eu, a minha posição é compositor, não é, não é realizador de cinema, nem apresentador, e portanto a minha experiência como compositor de ópera, que eu sou, era completamente diferente. E portanto a minha hipótese era, e se nós, em vez de introduzirmos a ópera às pessoas, se, em vez de o fazermos através do repertório canónico dos Mozart e dos Wagner, se o fizermos até através da ópera contemporânea? Se calhar isso é uma forma de pessoas que não estão necessariamente familiarizadas com o género e que até acham um bocadinho estranho porque é que as pessoas cantam, porque é que as pessoas dizem tudo a cantar. Mas com essa ancoragem na realidade, se calhar conseguem encontrar uma forma de se relacionarem com o género e possivelmente até, posteriormente, procurarem um repertório canónico. Era essa a pergunta.
E esse, o género continua fiel, digamos, ao princípio wagneriano, até de a ópera é a convocação de todas as disciplinas artísticas num acontecimento ao vivo, não é? Isso mantém-se, essa definição?
Eu acho que sim, isso também é uma das primeiras coisas que eu digo na série, que há 400 anos que se faz a ópera e nunca foi interrompida. Por alguma razão, os compositores continuam a fazê-la e por alguma razão as pessoas continuam a gostar. A ópera é o género multimédia original, não é? Depois passa por ali por uma fase muito complicada no início do século XX com o advento do cinema, em que perde essa função de ser o género, porque o cinema cumpre muito melhor. Não é? O cinema é muito mais, a imagem em movimento é muito mais intensa do que as artes performativas num certo sentido, e portanto a ópera perde essa componente de ser entretenimento multimédia. Agora, o que a ópera tem é uma coisa que o cinema não tem, que é contar histórias através do canto. E isso continua a ser uma, se calhar, o tocar numa pulsão antiga, essencial, da nossa condição humana.
Uma das características deste documentário, que são 6 episódios, não é? É, ele é feito em inglês. É. E isso tem a ver com o teu próprio posicionamento, digamos, como músico. Tu és um músico de uma carreira internacional, ou seja, trabalhas em Portugal, mas trabalhas sobretudo fora de Portugal. E tem a ver também com a maneira como o documentário foi produzido, não é? Ele tem, desde logo o primeiro, digamos, produtor do documentário, é o canal Mezzo.
É, exatamente. Isto foi uma ideia que eu depois, pronto, depois de pensar um bocadinho, passando a parte do jogo de futebol, como é que nós vamos fazer isto? Era uma coisa que precisava de alguns recursos.
Esse jogo de futebol era no âmbito de quê? Do conservatório? Ou
não, eu tenho um amigo meu que é o Sandro Aguilar, que é um belíssimo realizador de cinema.
Sim.
Amigo meu de infância. E ele organizava uma equipa de tipos do cinema. E eu organizava em paralelo uma equipa de tipos da música e decidimos começar a fazer uma coisa.
Era o espetáculo total de futebol contra cinema, ópera-cinema.
Exato.
Ópera total.
Exato. E normalmente os do cinema ganhavam mais vezes do que nós. É, jogam bastante melhor. Isto, não sei se isto é uma coisa estatística. Jogam melhor futebol que os músicos.
Bom, e então,
meus amigos músicos,
a produção é do Som e a Fúria? Não.
Não,
acabou
não,
por não ser.
Não, a produção é da Laranja Azul, que é da Catarina Mourão.
Sim, sim.
Mas originalmente o que eu contactei, falei, porque eu conhecia o diretor do canal Mezzo e falei neste projeto e ele achou ótima ideia. E ele também estava ligado àquela plataforma Medici e, portanto, esses foram os dois primeiros coprodutores. Eu também me interessava fazer em inglês, não por snobismo ou por nada, mas porque eu acho que este modéstia à parte, eu não conheço mais nenhuma série sobre ópera contemporânea nestes termos, ou seja, se calhar também é um tema que não é muito... De grandes audiências, mas eu acho que para mim também havia uma coisa importante, que era todas estas pessoas que são faladas sobre estes compositores que eu entrevisto, são figuras absolutamente charneiras da composição hoje em dia mundial. São...
Sim, e da visão contemporânea do que é hoje a ópera.
Exatamente.
Por exemplo, o episódio que aliás passou ontem, havia uma criadora finlandesa que a ópera que se via era uma coisa totalmente diferente, digamos, daquilo que convencionalmente estamos habituados a que seja a ópera. Esse lado interessou-te muito, mostrar, olha, a ópera é isto também, não é?
Claro, porque ao longo...
Ou hoje é sobretudo
isto. Eu acho que volta a ser isto, porque ao longo da sua história a ópera sempre foi uma espécie de câmara de ressonância estranha do mundo que a rodeia, não é? Sempre foi altamente contemporânea. E, portanto, isso é neste momento o que acontece. A minha intenção era mais... Será que consigo passar esta ideia de que a ópera, em vez de ser uma coisa assim tão pesada e tão cerúdea, é uma coisa realmente do nosso tempo? E outra pergunta é, será que a ópera nos pode trazer alguma coisa que as outras formas de arte não?
E pode? Okay.
Eu acho que sim.
O quê?
Eu acho que sim. Eu acho que, desde já, em termos de velocidade, a ópera move sempre de uma forma muito mais lenta. A voz cantada. E eu acho que essa lentidão, neste tempo assim mais de voragem, convida a um outro tipo de reflexão. Por outro lado, a ópera baseia-se sobretudo na voz cantada. E a voz cantada ocupa um lugar diferente no nosso cérebro da voz falada. Mesmo a área do cérebro que ativa quando nós cantamos e quando nós falamos é diferente. E normalmente, não só, mas o canto, o contar histórias, o dizer coisas através do canto, está muitas vezes associado a momentos extremos da nossa existência, quando perdemos alguém.
Sim, tu falavas isso no episódio de ontem, que eu vi ontem, que é precisamente essa ideia de a ópera tratar do excesso e do extremo.
É
uma coisa que vem do período romântico ainda. A ópera acompanhou um pouco a evolução do romantismo, depois chegou ao século XX e tornou-se minimal, repetitiva, não é? Aquelas coisas...
Sim, quer dizer, a ópera passou um bocadinho, foi contaminada pela evolução da própria linguagem musical ao longo do tempo, desde o período barroco, desde o século XVII, não é?
Foi acompanhando, isso, digamos.
Foi acompanhando, depois, sobretudo na segunda metade do século XX, foi um bocado associada, até por razões quase ideológicas, estéticas que se misturaram com ideológicas, a um género antiquado. Há uma famosa frase do Pierre Boulez, em que um famoso ensaio, em que ele diz que todos os teatros de ópera deviam ser queimados. Isto era mais um postulado ideológico pós-Segunda Guerra, etc., do que propriamente uma coisa estética. Felizmente já passámos esse tempo.
Mas tu falas ainda nessa ideia de excesso, a ópera associada sempre à emoção excessiva, a expressão de tudo o que é exagero e de tudo o que é... Isso mantém-se na ópera contemporânea?
Sim, eu acho que a voz cantada e a capacidade que a música tem de nos tocar de uma forma que nós nem sabemos bem como, presta-se a que esteja associada a momentos e a sentimentos extremos. Morte, amor, poder, não é? Todas essas questões que são as questões do limite da existência humana, nós se calhar cantamos porque as palavras não são suficientes para dizer determinadas coisas. E portanto essa ideia de excesso, que também se manta, que também se aparece na série, não é? De outra forma, é uma ideia que eu acho que está necessariamente associada a esta ideia de ter alguém que está num palco a contar uma história através da música.
E, portanto, Mezzo foi o primeiro parceiro, produzido pela Laranja Azul, produtora, e depois RTP associou-se.
RTP associou-se.
E o ICA deu o apoio.
Deu
o
apoio.
Foi assim que conseguiste montar, e agora há uma divulgação internacional da série.
Ah, sim, agora nós vamos ter a estreia em França, no Medici em fevereiro, no Mezzo em abril. E estamos a contactar, há mais alguns outlets que estão interessados noutros países, portanto vamos ver como é que corre. Eu acho que é interessante.
Muito bem. Tânia Ganho, a tua atividade divide-se entre ser escritora e ser tradutora. É uma componente, aliás, começaste durante muitos anos por ser tradutora. 20 anos de tradução.
25.
E traduziste inúmeros escritores. Enfim, a lista é enorme, mas Annie Ernaux, por exemplo, Siri Ustved, Toni Morrison, etc., etc., Maya Angelou, muitos e muitos e muitos nomes contemporâneos, sobretudo, e com grande impacto mundial. A atividade tradutora, sentiste que te deu, digamos, o que precisavas para ser escritora, ou as coisas desde o princípio estavam lá, as duas?
Eu sou tradutora porque sempre quis ser escritora. Portanto, a tradução foi a maneira mais prática de poder, no fundo, pagar as contas, sem ter aquela pressão de ter de escrever para ganhar a vida, que é uma pressão que às vezes não é nada, não é nada boa.
Portanto, tu não dependes da literatura que tu escreves para...
Não, a literatura para mim continua a ser o meu espaço de liberdade, não tenho aquela pressão, embora os leitores, cada vez mais, o Lobo saiu há meses e as pessoas estão constantemente a perguntar quando é que vem o próximo, mas eu mantenho essa liberdade de poder publicar quando eu sentir que o próximo livro está realmente Pronto.
Uhum. Antes deste
não
Lobos,
me apareço.
Antes deste Lobos, tu tinhas escrito O Meu Pai Voava, que era, como tu dizes, uma forma de fazer o luto da morte do teu pai, que foi um livro que para ti foi mais do que a literatura, foi quase uma necessidade absoluta.
Foi o próprio processo de luto.
E que foi um livro que teve uma recepção muito boa, não é? Há uma identificação muito grande.
Tem uma recepção muito bonita, as pessoas continuam a escrever mensagens particularmente comoventes sobre o seu próprio luto.
Uhum.
Portanto, é um livro que me ajudou a encontrar o meu caminho numa fase muito complicada, foi muito penoso.
Uhum.
E é gratificante sentir que as pessoas o leem e encontram ali pontos de contacto, seja a infância que foi semelhante, seja aquilo que estão a sentir com o luto.
Uhum.
Mesmo que o luto... Há pessoas que me escrevem a dizer, eu já fiz o luto há 20 anos ou há 10 anos e, no entanto, o livro ainda ressoa, uhum, passado tanto tempo nas pessoas. E isso é muito bom, é uma das coisas que eu acho que também é bonita na literatura, é esta partilha.
Uhum. E há esta questão que hoje é muito, muito presente nos escritores contemporâneos, que é a questão da ficção e da autoficção, uhum, e na relação da nossa própria história com a história que estamos a contar. Como é que te posicionas nessa...
Isso é sempre um campo perigoso e minado. Eu acho que quando escrevo estabeleço sempre um pacto com o leitor, que é, eu não vos vou dizer o que é verdade. E vou-vos deixar acreditar em tudo se quiserem, não acreditar em nada. Não me interessa falar da minha vida pessoal ou estar a dizer, é óbvio que depois falamos sempre da nossa vida pessoal, mas não me interessa estar a dizer isto sou eu, isto não sou eu. Por exemplo, no Lobos tenho várias personagens, eu acho que cada uma tem uma parte, uhum, de mim. Entreguei-me a cada uma de maneiras diferentes. O Stefan tem muita coisa que se poderia dizer, ah, isto és tu.
Uhum.
Talvez até mais do que as outras personagens. Mas o que me interessa é a literatura, é o texto em si. Depois, eu sei que vivemos na época em que as pessoas querem saber tudo sobre quem é a pessoa por trás da literatura, quem é a pessoa por trás.
Mas mesmo num
isso
livro,
não me interessa.
Mesmo num livro, digamos, mais pessoal, como era o livro anterior, O Meu Pai Voava, apesar de tudo, não é um livro em que tu te exponhas de uma maneira.
Não, eu acho que falo. Aquilo que eu quis fazer foi uma homenagem ao meu pai, mas que fosse uma homenagem universal, não é só sobre o meu pai. Há muitas pessoas que se identificam e que me dizem, e é isso que é particularmente bonito, que me escrevem a dizer o meu pai também voava, o meu pai era o meu herói.
Uhum.
Isso é bonito. Interessa-me muito mais esse tipo de partilha, que é universal, do que o estar a partilhar os meus sentimentos, a minha vida privada. Eu gosto muito quando pessoas que até são do meio literário me dizem, eu não sei nada sobre a tua vida. Ainda bem, é bom, porque o que eu quero é que as pessoas saibam, aquilo que eu quero dizer está nos meus livros.
Como tradutora, escolhes os autores que vais traduzir? Tens essa
escolho, tenho essa margem de manobra, mas nem tem sido o caso, porque as editoras já me conhecem há muitos anos e já perceberam exatamente aquilo que eu gosto e têm feito o casamento perfeito entre a Tânia, a tradutora, e as obras que me propõem.
E os livros que tens escolhido traduzir são, digamos, livros que tu gostarias de ter escrito?
Não necessariamente que eu gostaria de ter escrito, não. Mas são livros com os quais eu me identifico muito. Por exemplo, acabei agora, de traduzir a Siri Ustved, um livro que ela escreveu sobre a morte do Paul Auster.
Sobre o luto do Auster, sim.
E estava a traduzir, agora estou na fase da revisão e há muitas coisas que ressoam, porque o luto tem muitos pontos em comum, portanto coisas que ela escreve e com as quais eu me identifico.
E esta ideia da tradutora, ao mesmo tempo tradutora, traidora, mas ao mesmo tempo tradutora, criadora de qualquer coisa novo, como é que fazes este balanço? Qual é?
Que é coisa novo, mas sempre com muita responsabilidade e já traduzo há 25 anos. Poderíamos pensar que já o faço com uma perna às costas e acho que cada vez mais é difícil porque sinto o peso da responsabilidade. Ainda hoje estava a rever uma página da Siri Ustved e a pensar, é mesmo isto que ela quer dizer, vou-lhe mandar um e-mail.
Trocas correspondência com os escritores, normalmente?
Troco. Quando tenho dúvidas, e é a grande vantagem de trabalhar com autores vivos, é que posso enviar e-mails, posso...
E eles normalmente são...
Geralmente são muito generosos e percebem a importância. Uma má tradução pode destruir um livro. Um livro muito bom em inglês pode ser ser uma desgraça em português se a tradução for má. E eu creio que cada vez mais os autores têm essa, essa consciência e, portanto, são muito generosos e prestáveis quando...
Uma das outras atividades que tu tens regularmente e és muito também destacada nisso é os clubes de leitura, que é uma coisa relativamente nova em Portugal e que cada vez tem mais adeptos, não é?
E ainda bem, é o melhor passa-palavra que há, é um clube de leitura, porque num clube de leitura as pessoas vão falar dos livros, geralmente vão falar dos livros de que gostaram, de que gostam, portanto falam com paixão, e as que não gostam falam igualmente com paixão para dizer, mas eu não gosto, e é muito bom porque a literatura, tu estavas a falar sobre a ópera, Vasco, e também há muitas vezes aquela ideia de que a literatura é uma coisa pesada e chata, e eu vejo nos clubes de leitura as pessoas perceberem, não, mas espera, nós podemos estar aqui a falar sobre livros e personagens como se fossem pessoas. Uhum. E é isso que é necessário, porque nós em Portugal continuamos a ler pouco, pós-pandemia de facto houve um momento de em que vemos que as pessoas leem mais, há os clubes de leitura, portanto há um entusiasmo muito grande, mas é importante que isso se mantenha, e é importante que as pessoas percebam que realmente a literatura é uma coisa viva e é como a ópera fala do nosso mundo, dos nossos sentimentos.
É como se... É verdade que há cada vez menos espaço nos jornais para falar de livros, há cada vez menos jornais.
Sim, há cada vez menos jornais.
Mas é como se houvesse uma reação. Na semana passada, o João Toro estava aqui a dizer que há muito... muita gente nos festivais literários, sim, muitas vezes nos encontros ao vivo, e ele diz que até prefere, muitas vezes, nas redes sociais, essa comunidade de leitores, até ele diz que prefere isso até do que o exercício crítico, que era muitas vezes uma pessoa a escrever num jornal. E ele diz que isto é mais comunitário.
É uma coisa mais orgânica.
É uma coisa mais orgânica, sim.
E aí tens mesmo noção do impacto da literatura. As pessoas falam dos meus livros, ou falam de livros, por exemplo, que eu proponho em clubes de leitura, como se fossem coisas vivas.
E isso fazes regularmente, portanto, organizam-se, sei lá, uma vez por mês, as pessoas reúnem-se para falar do livro que leram esse mês.
Sim, portanto, eu fiz isso o ano passado,
eu fiz isso,
aliás, nos últimos anos tenho dinamizado sessões mensais, este ano não o farei com tanta regularidade porque vou estar bastante tempo fora, mas é uma coisa que eu tento sempre fazer e mesmo que não esteja eu a dinamizar clubes, vou muito a clubes e clubes muito engraçados, porque há alguns nem são divulgados, são clubes, vamos chamar, privados. Há pessoas que têm uma espécie de salon littéraire em casa.
No tempo das redes sociais recuperam-se as redes reais, digamos assim. Vasco, a tua atividade como músico, eu dizia no início deste programa que tu posicionas-te muito no trabalho internacional, ou seja, a maior parte das tuas coisas, tu vais aliás agora daqui para Helsínquia, não é? Em breve, onde vais tocar.
E vão fazer a estreia finlandesa de uma peça, de uma coreografia para a qual eu fiz uma parte musical. Eu sou compositor.
E daqui a uns tempos estás em Amsterdão para uma nova ópera tua, com a ópera de Amsterdão.
Sim, estou agora neste momento a submergir para uma nova ópera, que é, na verdade, é uma adaptação de uma peça do Ibsen, e que vai estrear em março de 2027. E, portanto, vai-me demorar este tempo todo a escrever, mas vou para Amsterdão em março, porque eles vão fazer o anúncio da temporada seguinte, e portanto vou lá estar.
E portanto este programa, Opera Now, é uma exceção, digamos, na tua vida, porque a maior parte da tua vida é de facto a compor, e a compor para músicos internacionais, para orquestras, sim, de vários sítios.
Sim. Não, isto é um verdadeiro ovni, isto é uma coisa meio extraterrestre na minha carreira. O que eu faço é escrever música.
E gostas muito de escrever música para, isto é, para ópera, música para cinema?
Gosto. Mais ou menos, eu não fiz muito. Fiz o ano passado, fiz uma banda sonora. É um animal completamente diferente, porque escrever ópera, a grande... O Verdi é que dizia que o músico é o primeiro dramaturgo. O compositor é o primeiro dramaturgo da ópera. E quando escrevemos música para cinema, perdemos esse controle. Uhum. Ou seja, é preciso. É outra coisa.
É.
Acho interessante, até por exemplo, trabalhar com coreógrafos, só que aí o acordo é diferente. Aí o acordo é quem gera a equipa, é outra pessoa e nós estamos a trabalhar para ele. No caso da ópera, há uma concentração muito mais de toda a parte dramatúrgica no compositor. Uhum. Para mim isso é bastante especial, porque a música é uma arte muito autorreferencial, não é? Normalmente, quando não tem texto, refere-se a outras peças antigas, ao repertório, etc. É muito abstrata. É a coisa bonita da música, mas também, para mim, que eu estava a ouvir a Tânia falar até um bocadinho da relação que ela não consegue não ter com o mundo que a rodeia, sobretudo com a parte menos bonita desse mundo, é um sentimento que também se agudiza em mim. Ou seja, eu acho que cada vez mais, e sobretudo nestes tempos, para mim é fundamental estar engajado com o que acontece à minha volta. E a música às vezes tem algum entrave a isso, porque é muito fácil nós entrarmos neste mundo abstrato e maravilhoso que é o dos sons e que estamos afastados do mundo. E, portanto, escrever contexto e, sobretudo, fazer ópera, que mete drama, é uma forma de eu ancorar também a minha prática no mundo.
E trabalhas normalmente com o libretista, como é
Sim.
que se diz? O escritor associado, o
Sim.
teu próprio faz a adaptação?
Há vários formatos. Esta é a minha quarta ópera. À medida que eu vou também ganhando um bocado mais de confiança, eu apercebo quanto mais envolvido eu estiver na escrita do libreto, mais fácil é depois para mim compor, porque eu consigo antecipar. Escrever um libreto é um bicho muito estranho, e mesmo grandes escritores falharam redondamente a escrever libretos, porque é tão específico. Pode haver um texto que é absolutamente genial para um compositor e ser um perfeito desastre para o outro. Portanto, é uma coisa extraordinariamente pessoal. Por exemplo, nesta adaptação, o material já é bom à partida, não é?
Estás a falar do Ibsen?
Estamos a falar do Ibsen.
E que peça é?
A Amsterdam, eles vão anunciar em março a peça,
que
pediram-me que não dissesse ainda.
Certo, ok.
Mas eu estive particularmente envolvido na construção do libreto, que foi basicamente um trabalho de edição demoníaco.
E sentes que tu dizes que tens quase uma necessidade de também intervir no que está a passar no mundo, e portanto o libreto vai refletir isso?
Eu acho que sim, quer dizer, pode haver um argumento para se calhar o teatro do Ibsen ser datado em algumas coisas, mas eu acho que há coisas que transcendem absolutamente o tempo dele, e neste caso, por exemplo, eu estou a trabalhar com uma encenadora holandesa que é extraordinariamente engajada, profundamente feminista, e é muito interessante. Nós estamos a fazer em colaboração a adaptação, é muito interessante as questões que ela descobre, por exemplo, no trabalho do Ibsen e sobretudo no papel da mulher, na forma como o Ibsen, que há muita coisa datada, mas há coisas especialmente irreverentes.
Como é que o teu percurso internacional se estabeleceu? Tu não és um músico, como não são nenhum músico da música erudita, não são muito conhecidos em Portugal, mas no entanto tens uma carreira já muito sólida e estabelecida internacionalmente. Estou a dizer um disparate?
Sim, quer dizer, é um bocadinho imodesto eu concordar com isso, mas sim, 60% a 70% do meu trabalho é feito na Europa, sobretudo França, Flandres.
Fizeste a formação cá?
Eu fiz a licenciatura aqui, mas depois fiz o mestrado, vivi em Amsterdão durante 2 anos e depois vivi em Londres.
E isso foi essencial para os contactos?
Foi mais ou menos. Depois foi através de eu participei em 2000 e troco ao passo, 2008, 2007, participei numa coisa do Festival de Aix-en-Provence, que é um festival importante. E eles tinham um princípio de arriscarem muito. Então, para todos os cartazes de cada ano, eles faziam uma encomenda a um compositor, uma criação. E eles decidiram fazer uma encomenda em 2013 de uma ópera para o cartaz principal do festival. E digamos que foi a partir daí que depois começas a entrar no circuito mesmo da imprensa e do circuito de casas de ópera e depois a partir daí foi crescendo.
E tens complicidade depois com músicos portugueses da tua geração,
sim,
ou
sim.
mais novos. Falávamos há pouco nos bastidores do João Barradas, que foi convidado aqui a semana passada, com quem vais trabalhar também.
Claro, vou escrever um concerto para ele.
Há toda uma nova geração de músicos portugueses que se posiciona já internacionalmente.
Completamente, das quais o João é um exemplo, talvez um dos exemplos mais incríveis. Eu acho que sim, eu acho que não é só... Nós temos uma matéria-prima cá em Portugal, a nível musical, absolutamente fabuloso. Não só de intérpretes, mas também de criadores. Eu dou aulas na Escola Superior de Música E vejo o talento que aparece, que não é muito diferente do Conservatório de Amsterdão ou do King's College, é mais ou menos semelhante. Pois a questão é que tudo isto, todas as artes performativas e sobretudo artes de palco, são muito caras, requerem investimento, requerem continuidade. Aí é mais complicado.
E aí é que a escala europeia faz sentido.
Completamente. Aí, quer dizer, é impensável que um país como Portugal não tenha um estúdio de ópera. Não há um estúdio de ópera como há em qualquer casa de ópera europeia. Agora há um novo diretor, espero que consiga corrigir isso.
Muito bem. Pergunta habitual aos convidados da Escuta do Mundo é o que é que têm estado a escutar. A pergunta é para os dois. Quem é que quer começar?
Queres começar?
O mar.
O mar.
O mar.
Sim.
É pano de fundo do meu próximo romance e, portanto, sempre que posso, fujo. Para a beira-mar e tem sido a minha banda sonora.
Vasco, o que é que tens estado a...
Eu vou dizer um livro de poesia que eu vou regressando regularmente desde 2016, que é um livro do Terence Hayes, um poeta americano, que se chama qualquer coisa como Sonnets for My Past and Future Assassin, que tem uma história muito engraçada, que foi ele no dia em que o Trump ganhou as primeiras eleições, ele decidiu escrever um livro de sonetos dedicados ao Trump, um por dia, e depois compilou isso num livro. E eu na altura, que fiquei um bocadinho em pânico com aquele advento, eu estava lá quando ele ganhou as eleições, estava em Brooklyn a trabalhar, e aquilo foi absolutamente assustador. Eu encontrei todos aqueles op-eds, ninguém sabia bem o que fazer, ainda nem sabem muito bem o que fazer dele, mas na poesia do Terence Hayes eu encontrei uma tranquilidade e uma lucidez de análise daquele caos que era o Trump e a política americana que não consegui encontrar mais lá.
Qual é o título do livro?
O original é Sonnets for My Past and Future Assassin. Eu acho que ainda não está traduzido.
E o assassin seria o Trump.
O nosso amigo.
Não está traduzido, fica aqui a deixa para a Tânia. Não, não és habitualmente tradutora de poesia, mas tens contactos, provavelmente. Muito bem, como habitualmente, as sugestões da programação do El Corte Inglês, âmbito cultural. Continua esta semana o curso de História das Músicas Ligeiras, de David Ferreira. Vai haver a sessão precisamente 14 de janeiro, viagem em Itália, do Barbeiro de Sevilha até à canção de autor dos anos 60 e 70, e a terceira sessão no dia 19 de janeiro, Espanha, as Espanhas e Juan Manuel Serrat, etc, 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 sempre as histórias do David Ferreira sobre as canções. Também o ciclo Fogos que Ardem, sobre o amor, que é o tema deste trimestre do âmbito cultural do El Corte Inglês, uma série de sessões com Emília Ferreira, mestre e doutora da História da Arte Contemporânea e de Filosofia, falando sobre o amor através dos tempos, e em Gaia também o amor português no horizonte do mundo com Vítor Teixeira, sessões esta semana 14 e 19 às 18h30. Bom, fica aqui então a sugestão, o último livro da Tânia Ganho, Lobos, que encontra-se nas casas das especialidades, ou seja, nas livrarias, e de facto um mergulho no mal e nas personagens e nas histórias das pessoas que têm que se relacionar com o mal, e ver como é que continuamos a ter luz no meio dessa escuridão. Livro Lobos, uma edição de Dom Quixote. O programa Opera Now está a passar na RTP2, neste momento em que gravamos a entrevista passou o segundo episódio, faltam 4, mas estão sempre disponíveis na RTP Play, não é? E podemos seguir a tua música aonde, Vasco?
Que seguir, podem nos canais normais,
Spotify, na plataformas digitais.
Spotify,
lançaste há relativamente pouco tempo um álbum que se chama Playoff, não é?
Sim.
Que é a tua música contemporânea, erudita contemporânea. Sim, sim. Eu gostava de terminar o programa com uma das faixas. Vamos apresentas rapidamente Resolute Pulsing.
Sim, isso é o terceiro andamento de uma peça para percussão que eu gravei com os Drumming, de um disco que curiosamente tem umas canções para percussão e contratenor baseadas nos, que usam os textos do Terence Hayes, que falei há pouco.
Muito bem, fica então a sugestão. Sonoplastia, como habitualmente, João Félix Pereira, José Guerreiro, Alexandre Lima e Abel Paiva, o vídeo da Ana António, a Escuta do Mundo nos horários habituais e sempre em podcast. Até para a semana. Obrigado.
Obrigado.
A Escuta do Mundo tem o apoio do âmbito cultural do El Corte Inglês.